Amém. Salve irmão com a paz do Senhor, amém? Pode se assentar, meus irmãos. Estava conversando com o Gui essa semana, e a gente falando sobre pregação, né, sobre... É bom você conversar com o pregador, que o pregador fala sobre Bíblia, né? E a gente conversando, e eu falei pro Gui, falei, Gui, esse mês eu tô tranquilo, né, porque... O Diogo, ele sempre passa a escala do mês, né, de quem vai estar pregando. E eu falei pro Gui, falei, Gui, hoje eu tô tranquilo, né, o Diogo vai me deixar quietinho esse mês, eu vou ficar quietinho, vai dar tempo de preparar o estudo do batismo. Mas aprove a Deus que eu estivesse aqui nessa noite. Amém? Era para o Davi estar aqui, né, mas quando foi 7 horas da noite de hoje, ele mandou mensagem que a esposa dele não está bem, né. Aí ele, né, pediu desculpa pro pastor, para mim, mas eu entendo. Ele falou, eu saio do hospital e vou aí pregar. Eu falei, não, rapaz, vai cuidar da sua esposa, cuida dela, né, ele trabalha de terceiro turno ainda, então ele ia vir para cá e eu tinha que liberar ele 9h30 para ir para a empresa, até a pregação ia ser mais cedo que os avisos. Eu falei, não, vai ter outra oportunidade, né, vai faltar oportunidade, então vai lá trabalhar, né, cuida da sua esposa. E Deus vai dar vitória, amém? Irmãos, abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus, capítulo de número 25, verso de número 12. Quem aqui estava no último culto do porão lá no Dindinha? Levanta a mão. A minoria. Essa palavra aqui, que Deus colocou no meu coração há 2 anos atrás, eu recebi um convite, né, do Diogo, quando o porão era lá no Dindinha. E foi um convite muito especial, porque eu amava o porão, eu não fazia parte, eu não era líder. Eu não era líder. E ele me deu essa oportunidade, e eu fiquei... Meu, eu fiquei muito feliz quando me deu a oportunidade para pregar lá no porão, lá no Dindinha. E eu lembro até o dia, foi dia 12, dia das crianças, num domingo ele mandou mensagem. E foi muito importante para mim. Aí o tempo foi passando, aí ele falou para mim que era o último culto do ano. Aí ele falou, você está com a responsabilidade de pregar no último culto do ano. Eu falei, uau, eu já estava nervoso, já fiquei mais nervoso. E como acho que todo mundo conhece a história, o tempo foi passando e o porão ia acabar lá no Dindinha. E o pessoal falou para mim, o porão vai acabar. Eu falei, não vai acabar. Aí eu falei, vou perguntar pro Diogo. Aí eu perguntei para ele, ele falou, é, vai chegar o fim. E eu falei, tá, mas é que dia? Não, no dia que você vai pregar. Aí eu falei, meu Deus do céu. E foi, eu acho que... De todas as vezes que eu preguei, em todos os lugares que eu já preguei, foi o dia mais difícil para pregar. Porque era um dia que eu estava triste, era um dia que eu estava emotivo, foi um dia difícil. E como Deus falou conosco naquela noite, quem estava lá lembra. E eu pensei que a palavra que eu preguei naquele dia era simplesmente para aquele dia. Porque o tema se encaixou muito bem, a aplicação do texto se encaixou muito bem, o dia estava favorável para aquela pregação. E eu falei, não, aquela pregação é simplesmente para aquele dia e eu nunca mais vou pregar essa mensagem. E quando, acho que eram as 3 horas da tarde, eu estava mandando mensagem para o Davi, ele não respondia porque ele estava no hospital, ele não podia responder. Eu senti lá no fundo que eu tinha que pregar. Eu falei, eu acho que vai sobrar para mim. Até tentei empurrar para o Diogo, mas não deu, não colou, né? Aí sobrou para mim, né, irmãos? Eu falei, amém, Senhor, eu entendi, é para mim pregar. E eu vou pregar essa mensagem. E eu tenho certeza que essa mensagem, da mesma maneira que falou naquele dia, vai falar hoje. Amém? Vamos ler? Mateus capítulo número 25, versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra... chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos e a outro 2. E a outro 1. E cada um segundo a sua capacidade. E assim, ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, integrastes 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregastes a mim 2 talentos, e eis aqui lhes ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem esta, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e junta onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabes que ceifa onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhes, pois, o talento e dai-o aos que têm os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas o que não tiver até que tem, se lhe é tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Até aqui. Amém. E eu pegando esse texto aí, praticamente uma hora que eu tive aí para preparar, né? Para trazer à tona tudo o que Deus tinha para falar para nós nessa noite. E Deus, como eu falo, a palavra do Senhor, ela se renova. Você lê um texto hoje, você lê amanhã, pode ter certeza, você terá uma segunda visão. É muito bom. E eu lendo o texto, eu falei, eu tinha até me esquecido o que eu de fato apliquei. Aqui eu tenho um esboço, mas o que fato apliquei, aonde eu quis chegar. E Deus, Ele trouxe coisas novas para nós nessa noite. Aqui Jesus, Ele está relatando uma parábola. O que que é parábola? Jesus, Ele usava parábolas para explicar algo muito complexo. Então, tudo que tinha do céu, tudo que era algo sobrenatural, tudo que era algo que o ser humano não entendia, Jesus, para poder simplificar, Ele usava parábolas, Ele usava histórias, para simplificar, para que aquele que estava ouvindo, para o ouvinte poder entender aquilo que Jesus queria passar. Isso era parábolas. E Jesus, Ele usou muitas parábolas. Jesus, Ele usou parábolas para poder falar de salvação. Jesus, Ele usou parábolas para falar de perdão, amor, juízo final. E Jesus, Ele usou parábolas para falar sobre reino. E essa parábola a qual nós lemos aqui, Jesus, Ele está falando sobre o reino. Só no Novo Testamento nós encontramos 144 vezes a palavra reino. Só no Novo Testamento nós ouvimos 144 vezes a palavra reino. No Velho Testamento também é muito falado sobre o reino. Mas nós vemos na palavra escrito reinos dos céus. Nós vemos na palavra escrito reino de Deus. E qual que é a diferença dessas duas palavras? Reinos dos céus é dito por Mateus. Porque Mateus, quando ele escreve o Evangelho de Jesus, segundo quando ele escreve, ele está escrevendo o Evangelho para os judeus. E os judeus não falavam o nome de Deus. Eles não falavam o nome do Eterno. Então, quando Mateus ele vai escrever, ele fala muito sobre o reino dos céus. E reino de Deus é usado por João, é usado por Lucas, por Marcos, porque as cartas deles são direcionadas para os gregos, para os romanos, e João é uma carta universal, é para todos. Essa é a diferença. Há uma diferença também quando nós falamos reino dos céus. Quando você lê reino dos céus, é o lugar de onde o reino vem. Quando nós contamos que vem o reino dos céus, nós estamos dizendo do lugar aonde o reino vem, dos céus. Quando nós dizemos reino nos céus, é o lugar da onde nós estamos e é o lugar para aonde nós iremos. Isso é o reino nos céus. Reino de Deus também não é a igreja. É um equívoco falar que o reino de Deus é a igreja. Porque a igreja ela pode ser um agente do reino. Nós podemos cantar que vem o seu reino, mas o reino na igreja. Nós podemos proclamar o reino de Deus para aqueles que estão no mundo, mas a igreja não é o reino de Deus. A igreja é um instrumento ou uma ponte que Deus usa para expor o seu reino, para anunciar o seu reino, para dizer que o reino dele está próximo. E Jesus ele falou muito pouco sobre igreja, ele falou muito sobre o reino. Mas ainda na introdução, o que reino quer dizer? Reino quer dizer o direito legal de governar. Isso quer dizer reino, no dicionário. Você procura lá, reino quer dizer o direito legal de governar. Então quando nós cantamos ou dizendo reino de Deus, então quando o reino de Deus quer dizer o direito legal de Deus governar como rei. Então quando você canta que se abra os céus e o teu reino venha mover, quando nós cantamos que o teu reino faça morada, quando nós cantamos que eu quero viver o teu reino, nós estamos dando legalidade para Deus implantar o seu reino em nós. E quando nós dizemos isso é que ele tem o direito de governar na nossa vida. Então quando nós cantamos, nós devemos ter consciência daquilo que estamos falando. Temos que adorar com inteligência, saber o que estamos falando. Adorar é isso, adorar com inteligência. Então quando nós falamos do teu reino, nós estamos falando em outras palavras assim: Senhor, aqui está minha vida, governa. Governa nas minhas escolhas, governa nos meus princípios. Deus governa em cima do meu caráter. Quando nós cantamos, vem o teu reino. E reino é uma extensão do ser de Deus. E todo reino tem um rei. Todo reino tem um rei. E quando nós dizemos reino de Deus, é porque ele é o rei. E reino, um rei dentro do seu reino, ele tem a sua autoridade. Um rei dentro do seu reino, ele tem o seu decreto. E um rei dentro do seu reino, ele tem a sua força e ele tem as suas leis. Em outras palavras, quando Paulo está dizendo morrer para mim e viver para Cristo, é que Paulo está dizendo, eu vou morrer para as minhas vontades. Eu vou morrer para o que eu quero. Eu vou morrer para o meu prazer, para que se estabeleça o reino de Deus, que se estabeleça a vontade de Cristo. E quando nós cantamos, vem o teu reino, nós abrimos nosso coração dizer, proclamando o reino de Deus, nós temos que ter ciência que ele agora vai ter autoridade, que agora ele vai ter decreto, e o que vai prevalecer agora na sua vida vai ser a lei dele.
Então, quando nós estamos dispostos a aceitar o reino de Deus, você já para de viver aquilo que você vivia, você para de falar aquilo que você falava, você para de andar com quem você andava, porque agora o reino é dele, quem manda é ele, quem tem o poder é ele, e quem tem toda a autoridade no reino é ele. Isso é adorar com inteligência, é saber o que está falando. Mas sabe o que acontece? Acontece que nós temos dois reinos ultimamente. Nós temos o reino dos homens e nós temos o reino de Deus. Infelizmente tem pessoas que estão misturando as coisas. Em Mateus capítulo 16, o versículo 13 eu vou ler. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes: e vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho de Deus. Aí Jesus vem no versículo 17 dizendo: disse-lhe, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Olha o que Jesus diz para Pedro. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E por que você está falando entre reino de Deus e reino dos homens? Porque no reino de Deus, aquilo que Deus implanta, Deus está dizendo assim: não importa, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Mas no reino dos homens, nós estamos colocando a segurança da igreja na mão de homens. Porque eu vejo pessoas dizendo assim, que agora eles vão defender a igreja na política. E quem disse que a igreja precisa ser defendida na política? E tem pessoas que usam um argumento assim: é porque a igreja está sendo perseguida. Mas a igreja já é perseguida há muito tempo, e nem por isso nós colocamos a nossa confiança em homens. Sempre a confiança da igreja está nas mãos de Deus. Isso é que o homem tem implantado na igreja. Porque o homem, ele quer colocar o reino dele na igreja, sendo que tem que prevalecer o reino de Deus. Lucas capítulo 20, para a gente terminar essa conclusão. Para a gente terminar a introdução, Lucas capítulo 20, versículo de número 45, vai dizer assim a palavra do Senhor, falando entre reino dos homens e reino de Deus: e ouvindo-o todo o povo, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes. O que Jesus está dizendo aqui? Corra desses camaradas que quer aparecer, corre desses homens que eles querem ser os caras, porque no reino dos homens, o homem quer ser mais do que Deus. O Diogo, ele diz bem claro aqui: quando vocês virem aqui cadeiras e os líderes sentados aqui, pode correr, que ele ficou maluco. Porque aqui todo mundo é igual. Não é porque eu estou aqui em cima que eu sou diferente de vocês. Não, nós somos as mesmas pessoas, claro, com responsabilidades diferentes. Mas nos dias de hoje, o homem quer implantar o seu reino. Então o homem, ele tem que aparecer. O homem, ele tem que brilhar. O homem tem que ser o foco das atenções. Sendo que no reino de Deus, o foco é Jesus. O foco é o nome dele. Glorificado é o nome dele. Essa é a diferença do reino de Deus do reino dos homens. Então Jesus aqui, ele está falando sobre reino. E em poucos minutos podemos entender um pouquinho o que é o reino. Bem pouco. Agora vamos falar da parábola. A parábola era um homem a qual ele tinha os seus talentos. E vai dizer o texto que ele escolhe três pessoas. A um ele dá 5 talentos. A outra ele dá 2 talentos. E ao terceiro ele dá 1 talento. E qual que era o objetivo desses talentos? Vai lá com esses talentos, investe e traga para mim um lucro. Mais ou menos isso. E eles vão. O primeiro, ele volta, não só com os 5 talentos que ele saiu, ele volta com mais 5, então ele volta com 10. Então dobrou, 100%. O segundo, ele vai com 2 talentos. Ele vai, e quando ele retorna com 4 talentos. Teve lucro. O terceiro, ele tem um medo. O que que ele faz? Ele pega o seu 1 talento, ele coloca na terra, por medo. Isso não há lucro nenhum. E quando o Senhor chama ele, ele vai com aquele 1 talento, e o Senhor fica bravo com ele, porque o Senhor queria lucro daqueles talentos. O Senhor que estava cuidando, que era o dono daqueles talentos, ele queria fruto. Ele queria algo em troca. E aplicando esse texto, essa parábola, o homem que tem os talentos é Jesus. Os servos que pegam os talentos somos nós. E os talentos são a palavra de Deus, o Espírito Santo, o amor, tudo aquilo que ele deixou para nós. Aí vai dizer o texto que ele escolheu. Ele escolhe aquelas pessoas, mas o texto vai dizer que ele dá segundo a capacidade de cada um. Então Jesus, sempre quando ele nos dá algo, ele nunca dá algo que nós não podemos carregar. Jesus, ele nunca vai colocar algo em suas mãos que seja difícil de carregar. Muitas das vezes não é o fardo que está pesado. Muitas das vezes nós fazemos corpo mole para carregar o fardo. Muitas das vezes nós colocamos e está muito pesado, está muito difícil. Mas na verdade não é que está pesado que está difícil. Na verdade é que nós não temos comprometimento para arcar. Então Jesus, ele dá segundo a sua capacidade. Aí vai dizer a palavra que Jesus, ele sabe quem ele escolhe. Porque ele escolhe, a parábola vai dizer que ele escolhe 3 pessoas, 3 servos. O texto não diz, mas ele é um senhor, ele tem servos, ele poderia muito bem ter mais do que 3 servos. Isso me lembra de Jesus, quando ele vai até o mar de Genezaré, se encontrar com Pedro. O lago de Genezaré é um lago ao qual há muitos barcos. E vai dizer a palavra que Jesus, ele olha 2 barcos, e qual que ele escolhe? O de Pedro. Jesus, ele teve opção de escolha. Ele poderia muito bem escolher outro barco. Ele poderia muito bem escolher um barco que estava na redondeza. Ele poderia escolher um barco mais rápido. Ele poderia escolher um barco maior ou um barco melhor, mas ele escolhe o de Pedro. E olha que ele tem opção de escolha. Querido, tinha pessoa melhor do que você. Tinha pessoa melhor do que você. Tinha pessoa que merecia mais do que você. Mas o importante é que ele te escolheu. O importante é que você está aqui. E tem pessoas lá fora, mas ele te escolheu para estar aqui. Ele te escolheu para você estar nesse ambiente. Ele te escolheu para você estar aqui. Então Jesus, ele tinha opção de escolha. Então você já pode ficar feliz e se sentir muito privilegiado, porque você está aqui e ele te escolheu. Em tantas opções Jesus tinha, ele escolheu em você. Jesus, ele tinha opção de escolha. E aquele senhor na parábola, ele tinha opção de escolha, mas ele escolhe 3 servos. E ele investe naqueles 3 servos. E ele diz assim: eu não estou investindo para perder. Eu quero que vocês vão, e aquilo que vocês possuem, multipliquem. Olha Jesus quando ele está, Jesus ele está pregando, o sermão dele se estende um pouquinho e a multidão é muito grande. Aí o pessoal começa a ficar com fome, Jesus não podia despedir as pessoas com fome. Então o que Jesus faz? Ele pega 5 pães e 2 peixinhos e ele começa a dividir. E aquela divisão gera uma multiplicação. Aquilo que você tem, se você dividir, vai gerar uma multiplicação. Entenda isso, se você tem Jesus, se você dividir Jesus com o seu vizinho, ele vai se converter, isso é uma multiplicação. Se você tem amor no coração e você dividir com o seu próximo, isso vai gerar uma multiplicação. Então aquilo que você tem, você multiplica. Aquilo que você tem, você divide, que vai multiplicar. Então aquilo que você tem, começa a entregar. Aquilo de bom, começa a entregar para o próximo, porque isso gerará uma multiplicação. E ele fala, eu investi em você. Você que está aqui nessa noite, ele investiu em você. E talvez até pessoas que ouviram essa mesma palavra 2 anos atrás, Deus está relembrando para falar, ele investiu em você. Ele investiu em você. Eu não sei o que, mas algo está investido em você. Mas ele requer um lucro. Ele requer um retorno daquilo que ele investiu em você. Sabe por que ele quer um retorno? Porque o preço foi muito caro. E o preço foi de sangue. E sabe o que acontece? Muitas das vezes nós pensamos que nós não temos recursos apropriados para dar crescimento a esse investimento que ele fez em nós. Nós olhamos a circunstância e falamos, eu não sou capacitado para dar um crescimento nesse investimento. Mas olha para Noé. Deus, quando ele olha para Noé, fala, Noé, eu li hoje a história de Noé, estava lá no serviço ali. Ele olha para Noé e fala assim, Noé, é o seguinte, o povo se corrompeu ao ponto de eu querer exterminar com tudo, eu vou matar todo mundo. Jesus dá uma de exterminador, eu vou matar todo mundo, mas é o seguinte, você é justo, Noé, então constrói uma arca. Sabe o que Noé tem? Noé tem seus filhos e ele já velho de idade. Mas sabe o que acontece? É pouco recurso para um Deus grande. É você entender que você pode trabalhar com pouco recurso, mas você tem um Deus grande. Moisés, quando ele vai de frente a Faraó, Deus fala, vai lá de frente a Faraó. Quando ele chega de frente a Faraó, fala, vim libertar o povo. Ele leva o seu irmão Arão, porque Moisés era meio gago, então ele leva Arão, porque Arão era eloquente em palavras. E quando ele chega diante de Faraó, ele fala, vou libertar o povo. Então vai Moisés, vai com o povo. E aí Moisés, ele vai com o povo, ele chega de frente do rio. Vamos nadar? Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, é pouco recurso, mas um Deus grande. E o mar se abre. É você saber trabalhar com pouco recurso, mas contar com Deus grande na sua vida. Davi, 3 pedrinhas. Davi, ele desce para guerrear com Golias. É pouco recurso, mas ele não contava com recurso, ele contava com Deus. Então na sua vida, naquilo que Deus investiu em você, pouco me importa onde você cresceu, pouco me importa a sua escolaridade, pouco me importa o seu salário ou sua conta bancária, não importa o recurso, o que importa é o Deus grande, é o Deus que está por trás do recurso, é isso que importa. Então nós temos que aprender a usar aquilo que Deus nos deu para gerar fruto. O mundo passou pela maior crise econômica de todos os tempos, desde quando existe bolsa de valores. Esse foi o pior, o coronavírus, ao ponto da bolsa parar, porque já estava decaindo tanto que ela teve que parar, investimento parar. E isso 3 vezes seguidas, no mesmo dia. Isso foi algo para ficar marcado na história, que aconteceu com a Bolsa de Valores. O Brasil e o mundo está passando por crise. Estamos passando, amém? E sabe o que acontece? Com essa crise que toda está acontecendo, não há como você investir. Ou é muito arriscado você investir. Você pode perder muito investindo agora em crise. Mas sabe o que acontece? É que nós passamos por crise todos os dias e Deus nunca parou de investir em nós. Nós passamos por crise todos os dias e Jesus fala e está investindo ainda. Jesus, ele olha para mim e para você, eu vou continuar investindo. Em 2012, tem pessoas que falam que, né, ou falavam, que para pregar você tem que estar de terno e gravata. Eu aqui de boné pregando. E certa vez um missionário, sabe o missionário que me ganhou para Jesus? Ele veio lá de Fortaleza. E ele foi lá em São Paulo, lá na minha casa, lá na comunidade a qual eu morava. Ele não estava usando terno e gravata, ele estava usando uma calça de moletom e uma touca porque fazia frio. E ele foi lá, cantou 3 hinos da harpa e falou que Jesus me amava e eu aceitei a Jesus naquele momento. E ele pregou para mim e eu me converti, eu aceitei a Jesus. Ele não tinha muitos recursos, mas ele tinha um Deus grande. E ele foi lá e ganhou minha casa para Jesus. E quando chegou o ano de 2015, 3 anos depois, eu saí dos caminhos do Senhor. Menino, não sabia o que queria da vida. E eu fiz tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim, que minha mãe está ali. A minha mãe teve que sair de uma casa própria, com um emprego fixo. Ela teve que sair da cidade. Ela teve que sair de lá porque ia acontecer o pior comigo. Porque eu fiz muitas coisas erradas. E quando eu cheguei aqui, eu achava que eu não tinha mais jeito. Quando eu cheguei aqui, eu achava que eu não tinha mais esperança. Porque eu tinha me esquecido de um Deus que investe naquilo que o mundo desprezou. Aí ele me pegou aqui em Jacareí, me deu um banho de sangue, mesmo eu não gerando lucro para ele. Ele pegou eu aqui, me levantou, me deu um banho de sangue, perdoou meus pecados e continuou investindo em mim. E hoje eu estou na casa do Senhor e eu glorifico o nome do Senhor. Então não me importa onde seu filho está, com quem você está pensando nesse momento, pode estar no fundo do poço. Ele é o Deus e continua investindo. Ele é o Deus que continua acreditando. O mundo pode até desistir, mas Ele é o Deus que acredita. Ele é. Isso eu provei na minha vida. E se você sentar com o pessoal daqui, meu pai, Deus salvou. O Diogo todo atrapalhado, é pastor hoje, gente. Você conhecer a história dele. É porque Deus investe naquilo que o povo desacredita, porque Ele investe. E Ele investiu em mim, você. Ele acreditou em mim, você. Mas Ele não acreditou à toa. Ele acreditou porque Ele requer algo. E você sabe aquilo que Ele quer. Só falta você se esforçar um pouquinho. Então Jesus, entenda. Estou caminhando para o fim. Jesus investe para que tenha lucro o reino dEle. Para que o reino dEle seja glorificado. Para que o céu seja glorificado. Deus, Ele não te deu dons e poder para você ficar aqui dentro só. Deus, Ele não te salvou do lamaçal do pecado para você ficar aqui. Só aqui, entra culto e sai culto e nada muda. Você precisa dar lucro para o reino. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa servir. Aonde? Eu não sei. Tem pessoas pegando o seu talento e está enterrando, sendo que o objetivo é lucrar com o seu talento. O objetivo de Deus te proporcionar talento era para que você lucre e dê lucros para o reino. Mas tem pessoas que têm talentos lindos e estão enterrados.
talvez por uma decepção, talvez por algo na família, talvez porque está fraco. Mas eu quero te dizer que você tem talento para o reino. Eu quero te convidar, vamos começar a lucrar para esse reino. Vamos começar a expandir para esse reino. No último porão, um rapaz me chamou aqui. E ele falou: meu, eu quero me juntar com a sua igreja. O lado mudando o mundo, esqueci o nome dele. E ele falou: eu quero juntar com a sua igreja. E nós vamos começar a fazer uns movimentos. E vamos começar a orar por essa nação. E a gente se ajuda na sua igreja. E a gente se ajuda na outra igreja. E ele falando, eu comecei a olhar nos olhos daquele menino. Eu vi: caraca, olha o talento aí. E ele querendo dar lucro pro reino. E eu falei: tamo junto, começa a marcar, chama a galera, vai em outras igrejas, chama o pessoal, vamos fechar todo mundo junto, vamos ganhar Jacareí para Jesus, vamos fazer algo para o Jacareí, vamos fazer algo para o reino de Deus. Jesus, ele investiu em nós, para que nós possamos dar lucro para o reino. O que estamos fazendo com o talento que Deus nos deu? Estamos enterrando por vergonha? Porque da mesma forma, voltando para o texto, que aquele senhor, ele chega e fala: o que você fez com os seus talentos? Aí um fala: eu lucrei, senhor. Ah, eu também, dobrou, senhor. Aí o outro chega e fala: eu enterrei por medo. Tem pessoas enterrando talentos por medo, por vergonha, por decepção. Eu não sei qual é o seu talento. Alguns aqui eu conheço os talentos que tem, mas não sei de todos. Mas o que Deus, ele quer que você desenterre nessa noite, e que você comece a usar esse talento para a glória do nome dele, para que o reino possa crescer. Estamos aí no final do ano, gente. Quantas coisas passam esse ano? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Já estamos no mês 10. E parece que foi ontem que eu estava na casa da minha mãe no churrasco no Natal. O que que nós fizemos para o reino? Ah, mas a pandemia, mas a desculpa agora para todo mundo é o Covid. Ficou fácil agora para as pessoas dar desculpa. Ah, mas estou de quarentena, ah, não dá. É que nem eu disse aqui na última pregação, o Covid está matando, mas o pecado ainda continua matando muito mais. É porque a gente fecha os olhos para isso. Você tem talento, comece a usar, porque um dia, não sei quando, se nem Jesus sabe, só o Pai, haverá um tempo que o céu vai se abrir, e nós estaremos de frente com o trono, e vai ser que nem aquela peça que nós fizemos aqui. O que tu tens nas mãos para entregar? Aí Jesus vai perguntar: e aquele talento que eu te dei? Aí Jesus vai perguntar: e aquela pregação no dia 2/10/2020 que o Danilo pregou lá? E ele falou e enfatizou que você tem talento. O que que você fez com esse talento? Irmãos, no dia lá não vai pegar. Ah, senhor, era o Covid. Não vai pegar. Não vai colar essa. Fique de pé. Eu quero orar por vocês nessa noite. Se a banda puder me ajudar aqui, eu quero orar por vocês. Eu quero que todos fechem os olhos. Pode apagar as luzes, por favor. E coloque a mão no seu coração. Talvez não, eu tenho certeza. Não foi à toa que o Davi não pôde vir hoje. Não foi à toa. Talvez você que está aqui precisava dessa palavra hoje. Porque talvez você possa ter talentos aí e estar enterrado. E o céu hoje está falando para você: desenterra esse talento. Desenterra isso aí que ele te deu. Quantas pessoas lá fora queria ter o talento que você tem. Daniel, mas o meu talento é... Eu não tenho um talento para pregar, para cantar, para tocar. Que o seu talento seja receber as pessoas ali. Meu talento é participar do staff. É um talento maravilhoso. Meu talento é limpar a igreja. Então venha. Sirva. Porque muitos estão dizendo que ministério é ser visto. Não, ministério é servir. Eu fico louco porque eu vejo Jesus. Jesus, ele está na Santa Ceia, a primeira, dentro do cenáculo. Jesus, ele pega o pé dos discípulos, o mestre, o rabi, o rei da glória, aquele que venceu a morte, o rei. Ele pega os pés dos discípulos e começa a lavar os pés dos discípulos, dizendo que o maior no reino dos céus é o que serve aqui. E eu vejo pessoas que vêm usufruir do culto, mas não está disposta a servir. Eu quero te convidar. Danilo, eu sei tocar, então toca. Eu quero participar do staff, então participa. Danilo, eu quero pregar. Vem pregar, meu Deus do céu. Mas faz alguma coisa para o reino. Faz alguma coisa para que o nome dele seja glorificado. Você tem talento. Fecha os olhos. Pai, eu quero glorificar o teu nome por esta palavra, Senhor. Essa palavra a qual o Senhor colocou nos nossos corações. Pai, tem pessoas que chegaram aqui e elas entenderam o recado. Eu sei disso. Eu sei que elas estão pensando agora e elas estão vendo os talentos que elas tinham enterrado. Pai, é no seu nome que eu prego, Pai, é no seu nome que eu peço, Senhor, que esses talentos a partir de hoje possam começar a ser desenterrados. Senhor, porque o Senhor passa dia e passa noite investindo em nós, acreditando em nós. O Senhor diz que o Senhor nos plantou para que nós possamos dar fruto e que o nosso fruto cresça. Pai, eu venho te pedir pela vida dos teus filhos, Pai. Se foi alguma decepção, Pai, que o Senhor possa lançar por terra. Senhor, se há alguma mágoa, Senhor, que o Senhor possa lançar por terra. Pai, porque aqui há talentos maravilhosos, Pai. Aqui há talentos suficientes para nós ganhar jacaré para o seu nome, Senhor. Pai, que o Senhor possa usar cada um no seu talento específico, Senhor. Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um, Senhor. E que aquele fogo que ardeu no primeiro amor, Pai, que ele possa se acender hoje, Senhor, na vida dos teus filhos. E que eles possam entender que o significado do ministério, o significado do evangelho, o significado de estar aqui, Senhor, não é simplesmente um culto, não é simplesmente colocar uma roupa ajeitada e vir aqui cantar três hinos, ouvir uma palavra e ir para a sua casa. Que eles possam entender que o significado de evangelho é servir ao teu nome e o teu nome ser glorificado nesta nação. Pai, mesmo que o mundo não acredite nos teus filhos, eu sei que o Senhor acredita e o Senhor bota fé nos teus filhos. Então hoje, Pai, eu profetizo que dentro desta casa vai sair novos pregadores para essa geração. Desta casa vai sair pessoas dispostas a servir. Desta casa vai sair pessoas jovens dispostos a ganhar esse mundo para o teu reino. As palmas levam o nome do Senhor.